Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz, estarei com vocês até 9h30 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Kelly. Bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E você confere no programa de hoje, no quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre a retomada da sabatina de Teori Zavascki, indicado para o Supremo Tribunal Federal.
Na quarta-feira eu quero fazer a conclusão da sabatina do ministro Teori. É para que a gente não tenha que suspender novamente essa sabatina, a prioridade agora é concluir a sabatina.
É no quadro Projeto do Dia, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defende que os serviços bancários sejam mais acessíveis a quem tem deficiência visual.
Olha, nós sabemos que grande parte das pessoas com deficiência visual ainda não tem um acesso claro, fácil e direto aos meios de pagamento eletrônico, como o cartão de crédito e débito.
E segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de cuidar da saúde. No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar sobre manchas de pele causadas pelo sol. No Som Brasilis, nosso quadro musical, vamos ter o álbum de Antúlio Moreira. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E para começar, o nosso Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
E no Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre o prazo de validade dos alimentos.
É isso mesmo, Kellen. Boa parte dos produtos traz na embalagem a data de vencimento, mas não deixa claro qual é a validade do alimento depois que a embalagem é aberta.
Para dar mais segurança ao consumidor, um projeto da ex-senadora Rosalva Ciarlini altera o Código de Defesa do Consumidor e torna obrigatória a informação sobre o vencimento e o modo de conservação do alimento depois que você abre a embalagem.
É, a prática já é adotada por vários fabricantes. Para Rosalba Ciarlini, essa informação é importante porque nem todos os consumidores têm noção de que a validade do alimento diminui, e muito, depois que ele é aberto.
Na justificativa do projeto, a então senadora afirmava que a pessoa mais desavisada corre o risco de consumir um alimento fora das condições ideais.
Olha, a consequência disso pode ir desde uma indisposição leve até uma intoxicação alimentar mais grave.
Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, exige o prazo de validade em todos os alimentos embalados na ausência do consumidor.
Isso, apenas alguns tipos de alimentos não precisam seguir essa regra. É o caso de frutas e hortaliças frescas, de produtos da panificação também, né, que sejam consumidos dentro de 24 horas, dos vinhos e de outras bebidas alcoólicas com mais de 10% de álcool em sua composição.
E vale lembrar que a resolução da Anvisa não faz nenhuma referência à validade de produto depois de aberto.
O projeto que torna obrigatória a informação sobre o vencimento do alimento a partir da abertura da embalagem está pronto para votação na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado.
O texto deve ter parecer favorável do relator, senador Ivan Cassol, do PR de Rondônia. Segundo ele, o consumidor que não tem informações sobre o modo de conservação do produto pode, por distração, ingerir um alimento já em fase de deteriorização.
Olha, se for aprovado pela Comissão de Direitos do Consumidor e não houver nenhum recurso para que esse projeto seja analisado também no plenário do Senado, a matéria pode seguir direto para a Câmara dos Deputados.
E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz uma informação de interesse ao cidadão. Hoje conversamos sobre o prazo de validade dos alimentos. E vamos aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Começa esta semana mais um esforço concentrado do Senado antes do segundo turno das eleições municipais. Na pauta estão medidas provisórias que vencem nos próximos dias, como é o caso da MP 572, que liberou recursos para ajudar vítimas da seca. A matéria perde a validade na próxima quinta-feira. Os senadores também devem analisar outras duas medidas provisórias que vencem no início de novembro. Uma liberou quase 7 bilhões de reais para a compra de equipamentos por 9 ministérios e a outra reduziu impostos de produtos alimentícios à base de massa, como macarrão e lasanha. A Comissão de Constituição e Justiça também vai retomar os trabalhos nesta semana com a continuação da sabatina de Teori Zavascki, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Os questionamentos dos senadores tiveram início no final de setembro, mas foram interrompidos por conta da votação da medida provisória do Código Florestal. Para garantir a votação da indicação do ministro ainda durante o esforço concentrado, o presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que a sabatina vai ser o único ponto da pauta da comissão.
Eu vou ajustar com o presidente do Senado, com o presidente Farney, para fazermos uma agenda que dê espaço suficiente para a sabatina do ministro Teori. Na quarta-feira eu quero fazer a conclusão da sabatina do ministro Teori. Para que a gente não tenha que suspender novamente essa sabatina, a prioridade agora é concluir a sabatina.
Também nesta semana, os integrantes da CPI mista do Cachoeira decidem se vão prorrogar as investigações. Oficialmente, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 4 de novembro, mas um grupo de senadores quer que esse prazo seja estendido. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu a prorrogação, lembrando que o caso do Mensalão, julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal, começou a ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito.
Encerrar a CPI do Cachoeira, eu disse na CPI, é nós entendermos que o cidadão brasileiro possa cair no conto do vigário. É nós jogarmos para baixo do tapete o lixo, e este lixo está podre, está fedendo. Ele está podre, está fedendo, porque hoje nós temos condições de chegar até os financiadores de campanhas eleitorais. Foi afastado o sigilo da Delta, restou comprovado que milhões de reais, quase 700 milhões de reais, foram para pessoas jurídicas fantasmas. E agora nós pedimos o afastamento do sigilo bancário dessas pessoas jurídicas de fachada.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, anunciou que as obras de recuperação de 428 quilômetros de rodovias federais no estado devem começar ainda neste mês. Segundo ele, as obras financiadas pelo governo federal serão na rodovia BR-364, que liga o Acre ao restante do país pelo estado de Rondônia, e a BR-317, que vai até a fronteira do Brasil com o Peru. Aníbal Diniz destacou que as empresas responsáveis pelas obras também ficarão com a tarefa de conservação das vias, permitindo que o governo do Acre destine recursos para outros setores.
Com o governo federal assumindo essa responsabilidade, o governo do estado terá maiores condições para investir em outras demandas tão importantes quanto essa, como é o caso da recuperação das estradas intermunicipais e das estradas vicinais. Os investimentos federais significam economia dos recursos estaduais que poderão ser aplicados no atendimento ao programa Ramais do Povo, que deve ter início no próximo ano, 2013, e que vai possibilitar uma maior facilidade no escoamento da produção rural com a abertura e o melhoramento dos nossos ramais.
Destaques do Senado.
Amanhã a Fernanda Nardelli volta com mais Destaques do Senado. Chegou a hora de música, né, Kellen?
Vamos ouvir agora o Som Brasilis.
Vamos lá.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, o teatro instrumental de Antúlio Madureira. Em 1993, saiu Teatro Instrumental, terceiro álbum do músico, compositor, dançarino, ator e artesão Antúlio Madureira. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, em 1957, Antúlio Madureira cresceu em Recife, onde desenvolveu sua formação musical e carreira artística, iniciada sob orientação do irmão, o maestro André Madureira, que lhe apresentou o universo da dança, música e teatro. Com formação no Conservatório, na Escola de Belas Artes e na Universidade Federal de Pernambuco, seu extenso currículo inclui atuação como passista de frevo e diretor musical no Balé Popular do Recife, fundado pela sua família em 1977. Antúlio Madureira também participou de outros movimentos artístico-culturais importantes, como o Quinteto Armorial, a Orquestra Romansal, o Trio Romansal Brasileiro e também compôs trilhas sonoras para espetáculos de dança, teatro e filmes. Outro trabalho de destaque desenvolvido por Antúlio Madureira é o de artesão musical. Ele cria, recria e aperfeiçoa instrumentos musicais, seja a partir de objetos comuns, como o serrote, seja a partir de conceitos obtidos em décadas de pesquisas com instrumentos populares do Nordeste do Brasil, como o pífano, ou ainda criando novos instrumentos como a marimbaça. Toda a grande criatividade de Antúlio Madureira resultou em 4 discos, entre eles Teatro Instrumental, de 1993. Neste trabalho, ele buscou aprofundar sua pesquisa histórica das raízes da cultura popular, aproximando assim o popular do erudito. Contando com a participação de mais uma dezena de músicos e tocando mais de 13 instrumentos, Antúlio Madureira apresenta composições próprias e releituras de temas de Villa-Lobos e Matias da Rocha. Do disco Teatro Instrumental, vamos ouvir Cavaleiro do Sol, música dedicada ao mestre Luiz Gonzaga. Ouvimos Cavaleiro do Sol com Antúlio Madureira, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis. Pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos para um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.